Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença. Bem-vindos a todos. Olá, Ricardo Muniz.
Olá.
Hoje estamos aqui a usar a voz como veículo e tu sentiste voz às pessoas com deficiência contra a sua invisibilidade, certo?
Pois, lá está, como eu também sou portador de uma deficiência física, sinto muito na pele, muitas vezes, as dificuldades na interação com os outros. E, no fundo, o que eu quero é mostrar que sou um ser humano como qualquer outra pessoa. É uma mensagem muito simples, mas que precisa de ser passada, e é isso como objetivo.
A tua história de vida é o teu instrumento, digamos assim, a ferramenta que usas para abrir mentalidades. Podias partilhar connosco um pouco da tua trajetória pessoal?
Certo. Então, olha bem, eu tenho uma deficiência chamada atrofia muscular espinhal tipo 2, que essencialmente faz com que os meus músculos sejam muito fracos. É uma doença progressiva, ou seja, com o tempo ficando cada vez mais fraco. Dependo completamente de terceiros. Eu nunca retinei, nunca andei. Tive a minha primeira cadeira de rodas aos 5 anos e desde então comecei a atropelar pessoas diariamente. Pronto, desde que os meus pais souberam o diagnóstico, lidaram com o assunto quase por instinto, quase que souberam logo o que fazer e como fazer. E sempre garantiram que, apesar das dificuldades, eu iria ter um percurso completamente normal, dentro do possível. Nesse sentido, pronto, fui à escola como qualquer jovem, consegui licenciar-me, estou a fazer estes projetos dentro destes temas de inclusão. No fundo, é isso, o meu trajetório é um trajetório bastante simples, de um jovem de 24 anos, e acho que é isso que torna esta aventura tão, tão bonita.
E o facto de transformares tudo simples, conforme disseste, achas que foi isso que ajudou na tua adaptação à escola e às diferentes etapas da tua vida?
Sim. Uma coisa que nós fizemos e fazemos desde sempre é levar a vida com bastante humor. Nós gostamos bastante de gozar com as nossas dificuldades, seja atravessar a estrada e cair o braço no meio da rua e ver que os condutores estão todos lixados, mas uma pessoa tenta rir, não é? E eu acho que isso sempre foi uma estratégia que me ajudou bastante, levar a vida com humor. Para além disso, pronto, as dificuldades foram aparecendo, mas também nunca fomos de esperar a lidar com as coisas uma de cada vez e ajustar-nos o melhor que podemos.
E nessa mudança de mentalidades, trabalhar o universo infantil, como o lançamento de um livro para este público, foi um dos teus passos mais importantes e mais recentes nesta jornada.
Sim, eu lancei um livro no fim do ano passado, 2021. Decidi começar pelos mais novos, isto porque eu acredito que a chave para um mundo inclusivo está na educação. Eu acredito que se as crianças desde logo forem habituadas a conviver com pessoas com neuropatologia ou semelhantes, vão levar as coisas com mais naturalidade. Uma coisa que acontece muito no meu dia a dia é as crianças quererem me abordar na rua, porque acham graça a querer andar sozinha, a minha cabeça ser bastante grande, coisas deste género. E eu sinto que os adultos têm muita dificuldade a abordar estes temas. Ouço sempre eles a sussurrarem para as crianças: não olhes, não apontes o dedo. E eu sinto que isso cria logo no subconsciente das crianças aquela ideia de: ok, eu não devo interagir com este tipo de pessoas. E é isso que eu quero fazer: é mostrar às crianças que, neste caso, o Rizzi, que é a personagem principal do livro, é só uma criança que quer se divertir, quer brincar com os outros. No fundo, é passar a imagem, a mensagem de naturalidade. É mesmo só isso.
Isto está a ser um verdadeiro sucesso, não é? Já vamos na qual edição?
Vamos na segunda edição. Nós tivemos a nossa editora é Fórum Estudante, que tem sido incrível, tem-nos dado um apoio espetacular desde a edição do livro, de, aliás, a primeira edição até nos ofereceram 500 exemplares, que nos ajudou bastante a arrancar o projeto. Para além disso, a primeira edição vendeu-se tão rápido, nós não estávamos à espera, algo que mostra que as pessoas estão abertas e estão predispostas à diversidade, o que é bom. Na segunda edição tivemos a sorte de a Roche, a farmacêutica, também ver algum potencial nesta história, nesta ideia, e também nos ajudaram com a segunda edição. Por isso, pronto, agora temos bastantes rolas agendadas, tem sido uma aventura bastante engraçada e espero que continue assim.
Relativamente às escolas, participas também em eventos onde levas a tua mensagem de vida para despertar o público para a inclusão das pessoas com deficiência. O que as pessoas levam destes momentos e o que é que tu trazes para casa de bagagem?
Há duas coisas que tento sempre passar nesses eventos. A primeira é que todos nós temos adversidades na vida. Podem ser de momentâneas, como por exemplo furar um pneu, coisas deste género, ou pode ser algo para a vida. Neste caso, uma doença, no meu caso. Mas eu acho que é sempre possível fazer um pequeno esforço mental, chamemos assim, para levar as coisas com mais positividade, com mais humor. Isso é um dos pontos que eu tento passar nas faculdades, principalmente, que são mais adultos, né? E a outra questão, também é muito importante, é que as pessoas com deficiência também têm valor para dar à sociedade, seja só a nível social, mas também a nível laboral e a nível económico. As pessoas têm valores e é isso que estou também a passar.
Nas escolas, as crianças não têm qualquer tipo de receio de fazer todas as suas questões relacionadas com a sexualidade, com a tua vida no geral, não é? Que muitos adultos têm aqueles bloqueios. Acreditas que essa forma aberta e natural das crianças questionarem vai permitir criar adultos no futuro com uma maior abertura para as pessoas com deficiência?
Sim, pronto, as crianças de facto são genuinamente curiosas e tenho todo o tipo de perguntas quando vou às escolas, desde se durmo, se tenho filhos, eles não têm filtros, e aí se torna estes eventos e estas visitas tão especiais. Pronto, eu acho que é importante responder a estas curiosidades de uma forma bastante normal, e isso obviamente que vai ajudar no futuro que elas levem as coisas com mais naturalidade, sem dúvida.
Terminaste recentemente a tua licenciatura em Sociologia, no ISCTE. Estás neste momento a procurar emprego, não é?
Uhum.
Que desafios tens encontrado nesta tua caminhada da procura pelo primeiro emprego?
Bom, eu licenciei-me no ISCTE. Dentro da universidade correu tudo muito bem. É uma escola que sempre me deu todas as condições necessárias. Eu tirei a licenciatura num período bastante particular, que foi a pandemia, por isso também não tive a oportunidade também de ter aquela experiência total académica, mas a nível da interação com os professores, com os colegas, sempre fui muito bem recebido. Eu sabia que quando acabasse a universidade podia haver uma maior dificuldade para qualquer jovem. Isto está difícil de arranjar emprego, quanto mais quando tens características tão específicas como eu. De facto, tem sido difícil. Sinto que há um pequeno entrave no mercado de trabalho, mas pronto, é algo que eu já estava à espera. E uma pessoa só tem de continuar a trabalhar e a procurar. Também daí ter surgido estes projetos, também uma pessoa, pronto, não pode estar à espera que nos dê emprego, né? Temos também de procurar por nós próprios às vezes. Mas sim, de facto, tenho sentido uma pequena resistência. Eu já mandei centenas de currículos e ainda não tive nenhuma entrevista. E pronto, eu acho que o currículo não está assim tão mau para ninguém querer nem uma pequena entrevista, mas pronto, faz parte daí a importância de mudar mentalidades, não é? E é isso que eu ando a fazer.
Agora, nesta questão do emprego, falaste outra vez dos teus projetos. Relativamente ao livro, resgatando um bocadinho esta questão do livro, que feedback tens tido das crianças? À personagem Ricky, e também gostava que focasse um bocadinho no teu trabalho no LinkedIn, que partilhas algumas bandas desenhadas que pegam também um bocadinho pelo humor, trabalhar a deficiência com o humor. Gostava que me transmitisse um bocadinho este feedback, este teu trabalho, que às vezes acaba por não ter assim tanta projeção.
Sim, pronto, as crianças estão a receber a história muito bem. Também as ilustrações, obviamente que eu sou suspeito por dizer isto, mas são muito bonitas, muito engraçadas. Foi ilustrado por Nuno Salvado. Isso também ajuda, na minha opinião, a captar a atenção delas. A nível de personagens, é engraçado que todos adoram o Ricky. Nós temos mais três personagens principais, chamemos assim. As outras três não têm qualquer tipo de deficiência, mas as crianças identificam-se com o Ricky, com o seu humor, com a sua maneira de estar, com as suas palhaçices, se quisermos chamar assim. Isso é engraçado, não é? Na minha opinião. No LinkedIn, sim, lá está. Obviamente que o LinkedIn uma pessoa tenta ser mais séria, mas a minha maneira de estar é com humor e é muito difícil sair desse registro. Eu acho que é dessa maneira, através de histórias, através do humor que se chega às pessoas. E tem corrido bem. Lá está, eu tô, não sei se é sorte, não sei o que está a acontecer, mas tudo o que tenho feito, felizmente, está a correr bem e vamos lá ver se continua assim, não é?
O que é que o Ricardo tem de Ricky e o que é que o Ricky tem de Ricardo?
Olha, é engraçado porque o livro, basicamente, é a minha história de vida. Tudo o que está lá foi baseado no meu percurso. Eu, quando era miúdo, o que eu adorava fazer também era jogar à bola. É algo engraçado porque as pessoas não imaginam uma pessoa de cadeira de rodas que quase só mexe os dedos a jogar à bola, mas é isso que as crianças têm de bom. Elas só se querem divertir. Não querem, não veem cadeiras, não veem obstáculos, só querem estar ali a passar um bom bocado. Por isso, o Ricky é essencialmente o Ricardo da vida real quando tinha 6 anos como personagem. O tal é mesmo uma representação da minha vida. Aliás, até as personagens, os amigos dele, são pessoas que eu mudava e dou hoje em dia. Por isso, aquilo mesmo, é o Ricardo, não há maneira de descrever de outra maneira.
Tu, essa criança, esse Ricardo pequeno, via obstáculos?
Na altura, claro que uma pessoa não se apercebia, não é? As coisas sempre foram tão naturais. Uma coisa que eu sinto-me bastante grato é que nunca recebi bullying, por exemplo. As pessoas sempre se adaptaram muito bem a mim, mas se calhar também porque cresceram comigo, não é? Isso também facilitou a minha integração nas brincadeiras e tudo mais. Porque lá está, eu acho que é mesmo isso. As crianças só querem é se divertir, não há maldade nenhuma nisso. E depois, pronto, como fui crescendo com elas, também foi sempre algo muito natural.
Ricardo, acho que desta conversa fica-nos a tua motivação, garra e o legado de fazeres a tua vida inspiração para a ação. De quanto já tocaste com as tuas partilhas, podias deixar-nos uma mensagem final?
Pronto, a minha mensagem é mesmo muito simples, é que as pessoas com deficiência têm valor, eles só precisam que, ou nós só precisamos de darem-nos oportunidades para mostrar esse valor. E acho que é mesmo isso, a mensagem é muito simples. Relativamente à vida em geral, pronto, é como eu estava a dizer, eu acho que é sempre possível fazer um esforço para olhar para a vida com mais positividade. Obviamente não é fácil, muitas vezes não é algo natural, mas como ir ao ginásio e trabalhar o corpo, é algo que se treina.
Obrigado a todos, obrigado a quem esteve desse lado a ouvir. Até ao próximo programa. Inclusivamente, um programa da OED, Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência. Existe lugar para a diferença.